Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Começa agora o episódio de número 10 do De Hoje a 8 Podcast. Eu sou o Manu Messias, o host desse podcast. E hoje eu bati um papo online, de novo, com o Matheus Gonzalez. Matheus Gonzalez é comediante e roteirista. Já estamos no quarto episódio gravado durante a pandemia. E eu tô torcendo pro mundo todo ficar em casa para sempre. Não, tô brincando. Eu ainda gosto de ir no cinema, no bar, eu gosto de viajar. Então, mesmo mando um home officezinho, mais uma vez, faz muita falta tomar uma cerveja com alguém, na cafeteria, ouvindo o barulho da rua, num local onde a gente se sente bem, porém ainda não patrocina esse podcast. Então, eu por aqui sigo firme e forte, abrindo minha cerveja em casa mesmo. E eu acho que você, por enquanto, deveria fazer o mesmo. Então, se puder, fica em casa. Já isso passa. Aproveito mais uma vez para divulgar o Fábrica de Piadas. Clica aqui no link da descrição ou pesquisa aí, @ Fábrica de Piadas, e acompanhe as lives que estão sendo feitas com comediantes de Recife que hoje já fazem sucesso e estão em outros lugares do Brasil. Se você não curtir assistir lives e prefere podcast, busca aí no Spotify e segue. Ao invés de assistir, você pode também agora ouvir o podcast do Fábrica de Piadas e não vai perder nada do que a galera vem fazendo. Curte lá, segue, acompanha, compartilha. Já aproveita que está no Spotify também e segue aí o De Hoje a 8 Podcast. Mas se você não usa o Spotify, você também pode procurar na Apple Podcast, no Google Podcast e em qualquer outro agregador de podcast preferido que você tenha no seu celular ou computador. Assim você pode receber as notificações de quando tiver um episódio novo no De Hoje a 8 Podcast. Você também pode acompanhar minhas redes sociais para saber das novidades. Basta pesquisar por @ o Manu Messias. Eu estou principalmente no Instagram e no Twitter. E se você gostou desse conteúdo ao final, ou agora mesmo, se você preferir, você pode compartilhar esse podcast, esse episódio com os seus amigos aí no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais. Eu fico muito agradecido por isso e feliz de saber que você gostou e compartilhou. Então, sem mais enrolações, o De Hoje a 8 Podcast, episódio número 10 com Matheus Gonzalez, começa agora. Matheus Gonzalez. E aí?
Oi, Joe. E aí, meu querido, tudo bom?
Tudo jóia,
velho. Tá? Boa tarde.
Valeu aí por ter aceitado. Pra quem tá ouvindo, a gente não sabe se é tarde, se é dia, se é noite. Então, sejam bem-vindos aí ao episódio com o Matheus Gonzalez do podcast De Hoje a 8. Matheus Gonzalez, quantos anos e quanto tempo faz que tu faz comédia stand-up em Pernambuco?
Então, eu tenho 23 anos, na real, eu tenho 23 anos de idade, eu moro aqui em Pernambuco já há muito tempo, vão fazer assim, uns 17 anos que eu moro em Pernambuco, porque eu vim criança do Rio, e aí acabei vindo por aqui, eu fui conhecendo a comédia de stand-up através daqui mesmo, Murilo Gann e tal. Eu já faço comédia aqui em Recife fazem 5 anos, inclusive foi até Rodrigo que me inseriu.
Tu tinha 18 anos quando começou,
uhum.
Mas já tinha se interessado antes.
Tinha, porque quando eu era criança, eu era moleque, né? Criança. Acho que em 2007, por aí, que eu comecei a ver alguma coisa de stand-up. Que era Oscar Filho, aí Dani Gentili, Rafinha Bastos, eu gostava muito. Aí eu ficava acompanhando, assistindo, e eu comecei a me interessar. Né? Fábio Rabin
é muito bom, velho. Eu acho que foi o primeiro que eu assisti, não foi que eu ouvi. Mas o primeiro que eu assisti em comédia stand-up foi Fábio Rabin.
Eu até tinha uma brincadeira de Castro, Alisson Castro, comigo, porque uma vez eu fui fazer um show, tá ligado? E eu era iniciante ainda, eu tinha que ter um release, só que eu não tinha história pra contar. E aí ficaram me zoando com isso até hoje. Eu fiz um release nas pressas, e aí, tipo, qual foi a minha referência de comédia? Vídeo de Fábio Rabin no YouTube.
Ok.
Aí virou, tipo, o cara é formado em pantomima na igreja, e vídeo de Fábio Rabin no YouTube. Aí pegou e fodeu.
Saguei. E aí, esses caras que tu falaram, são tuas referências ou foram tuas referências em algum momento?
Na verdade, foram minhas primeiras referências aqui em comédia nacional. Porque, tipo, eu já gostava de coisas mais gringas, tipo Saturday Night Live e tal. Eu assistia vídeo de comediantes mais consagrados, assim, tipo Andy Kaufman. Gosto pra caralho Andy Kaufman. Jim Carrey, inclusive, representou Andy Kaufman no cinema. Eu achei espetacular. Muito bom mesmo. Seinfeld, Jerry Seinfeld. Jim Jefferies. Gosto muito, velho. Tem muita referência.
Curtia Ed Murphy? Assim,
Ed Murphy pra caramba. Eu só acho que Ed Murphy, ele grita muito, tá ligado? Se você pegar o solo dele antigo, ele tá muito gritando, muito estridente, né?
Sim, sim.
Mas ele é maravilhoso, mano. Free Rock. Sempre gostei também. Muito.
E quando tu começou? Como foi que tu começou? Quem te ajudou a começar? Como foi tua primeira vez? Quem procurou quem? Fala um pouco de como foi essa tua primeira experiência no palco, assim, de open mic.
Mano, então, era uma doideira do caramba. Foi um pouco antes de Rodrigo começar a Copa do Cabral. Ainda tava fazendo os comerciais que ia começar esse projeto e tal. E aí, eu assistia muito. Eu lembro que na época eu morava em Itamaracá. E eu tinha de Itamaracá, eu tinha me mudado pra Paulista. Eu fui criado basicamente em Itamaracá. Então, eu fui pra Paulista e tal. E eu assistia muito Comedy Central, muito Comedy Central. E eu sempre gostava. E aí, eu vi um show de Rodrigo no Comedy Central. E eu comecei a acompanhar um trampo dele. Quando eu vi que ia ter esse programa com o Pedro Cabral e tal, eu, porra, que foda e tal. E aí eu vi que ele era de Recife, eu descobri até que o Rodrigo morava na Madalena e tal, procurei nas redes sociais. Entrei em contato com ele pelo Facebook na época. E falei, cara, muito bom teu trampo, fui elogiar. E falei, como o cara consegue fazer pra fazer comédia também aqui em Recife? Tem algum meio hoje em dia? Porque não era tão bem divulgado quanto é hoje em dia. Era mais complicado, você tinha que realmente fazer um trabalho de detetive pra descobrir como você ia fazer stand-up. E aí eu achava que eu não sabia se tinha idade pra isso também. Eu era muito ingênuo. E aí ele falando comigo lá, ele disse, não, pô, então, eu vou te passar o contato de um cara que ele que marca os open mic. Os open mic é microfone aberto. É o que a gente chama os comediantes iniciantes. E aí você faz um tempo de 3 a 5 minutos e tal. Aí eu vou te passar o contato dele. E você vai... Ele vai te passar os materiais. Na época, vem passando e-book de Judy Carter, Léo Lins, aquele basicão, né? E aí foi Thiago Senna. Não sei se tu chegou a conhecer.
Não conhecia
Thiago ainda. Thiago Senna aí era um dos caras, assim, no momento que era mais importante, assim, em relação a show, né? Era que marcava os comediantes iniciantes, fez risadaria, fez outros projetos já. Era um dos profissionais. Inclusive, hoje tá parado, espero que volte. E aí, ele marcava o open mic e tal, só que primeiro eu tive que ficar, tipo, 1-2 meses escrevendo, porque era uma onda. Eu fazia o texto de 3 a 5 minutos. Então ele dizia, cara, tu tem que tentar enxugar ao máximo, porque vai chegar nos 5 na tua performance. Porque tem as pausas, né? Tem o tempo da entrega, se tiver aplauso, tu já vai perder um tempo ali. Então tu não pode escrever 5 minutos. Tem que escrever de 3 a 3 minutos e meio. E eu comecei a pegar essa estrutura. Eu lendo e tal, só que eu era muito... É que eu sou muito afobado, até hoje. Então, eu escrevia um texto e já mandava pra ele. Aí ele olhava e dizia, tá uma merda, volta. Aí eu escrevia. Aí eu mandava de novo, ele não entendia, volta. Aí o texto ficava voltando, eu disse, não, eu vou sentar aqui de boa, vou escrever um bagulho legal. E foi tudo no meu quarto. Eu fiquei, tipo, 2 meses sem sair de casa, escrevendo. Também era vagabundo, que só porra. Aí eu escrevendo as paradas, mandei pra ele. Ele, porra, gostei. Vem fazer tal dia. Aí eu fui lá, fiz a apresentação. E na minha noite eu lembro que o elenco era Thiago Senna. Aí de open mic tinha eu e tinha Thiago Saturno. Aí tinha Thiago Senna. Eu, Thiago Saturno, tinha Vitor Allen na noite lá. E Tibério. Tibério foi fazer. Marcílio também apareceu, colou lá. Né, fez a última hora lá. E aí foi muito bacana, porque eu conheci a galera... Eu troquei ideia. E aí foi muito bem. Fui bem recebido, assim, pelos caras. E aí foi que começou, né? Que também tem na Ara, que é uma das produtoras. Acho que é a produtora mais importante, assim, da comédia, assim, pra gente, que movimentava mesmo o cenário na Ara. E aí ela me adicionou no grupo, a gente começou a trocar ideia, todo mundo. E a galera me ajudou muito. A galera me ajudou muito desde que eu comecei. Comecei a mudar a forma de escrita, porque também o comediante, quando ele começa, ele quer ir no óbvio, né? Ele quer chocar. É um erro de todo comediante iniciante. Ele começa a fazer comédia dizendo, não, vou fazer uma piada pesada aqui de aleijado fazendo boquete muito louca, e aí todo mundo vai achar que eu sou um gênio. E é idiotice, tá ligado? Porque, tipo, na verdade, o humor tem que ter estrutura, mas, tipo, você não pode querer chocar no início. Você tem que se achar primeiro. E acho uma parada que eu demorei a fazer. Bastante.
Tu lembra sobre o que foi o teu primeiro texto? Tu ainda usa esse texto?
Nossa, meu, não uso. Eu uso, sim, muito, duas piadas no meu primeiro texto. Porque você vai criando e você vai descartando o material. Você vai vendo que aquele material não era tão bom assim. No momento que você cria, eu acho que até um pouco de ego de comediante. É uma coisa muito idiota desse texto. Que você cria o bagulho e você pensa, cara, inventei a roda e descobri o fogo. E aí depois você vê que foi uma puta piada de senso comum. Que era tipo uma regra de três muito simples. Eu tinha uma piada que era, meu Deus, não sei nem porque eu vou contar, mas eu vou contar. Que eu falava, eu sei que vocês devem estar pensando, e ninguém tava pensando nada. Eu falava, eu sei que vocês devem estar pensando, né? Eu sou carioca, e todo carioca ele é sarado, surfista e maconheiro. Ou seja, já entreguei o final da piada, muito simples. Aí, sarado, surfista e maconheiro. Não sei porquê, até porque eu nunca surfei e nunca malhei. Vê que bosta. Aí isso pra mim era genial. Eu tinha acabado de fazer uma piada de regra de três, né?
É a famosa primeira ideia, né?
Primeira ideia. Só que, tipo, todas essas regras de três, a primeira ideia é sempre o cara falar. Cara, eu não sou ladrão, eu não roubo, mas eu dou o cu. Então, tipo, é muito basicão. E aí eu fui largando essa forma de escrita. Eu fui aprendendo o que era um callback. Eu fui aprendendo o que era um storytelling, né? Fui aprendendo um pouco na linha da distorção cômica ali, no exagero mesmo. Aí eu fui pegando o tranco, tá ligado? E comecei a escrever coisa mais decente.
Quando foi que tu percebeu? Quando foi que tu percebeu que queria fazer stand-up? Que isso era pra tu? Tu olhou e fez, velho, eu preciso ir lá e tentar fazer isso. Ou eu preciso ir lá porque eu sei fazer isso. Ou eu acho que eu sei fazer isso.
Mano, na verdade, eu sempre fui muito gaiato quando era moleque, tá ligado? Eu tinha... Porque todo mundo tem uma história assim. Eu tinha uma mania de dizer a coisa certa no momento que não era muito certo. E isso gerava riso. Eu lembro de uma vez que... Não foi o momento, tá? Mas eu lembro de uma vez que no colégio, acho que quinta série, aí tinha um moleque lá jogando bolinha de papel no outro da frente. E o moleque já tava muito puto. Moleque chato da porra, jogando bola de papel. Ele virou e, caralho, meu irmão, para de jogar em mim, porra! Tá jogando em mim, caralho. Aí o bicho, mano, não fui eu não. Ele, não foi não. Foi minha avó. Aí eu, tipo, no momento, eu falei bem baixinho. Só que no momento que eu fui falar, toda a sala fez silêncio. E eu falei, porra, que velha safada então, né? Todo mundo começou a rir. Ou seja, eu falei a parada no momento certo. O professor me odiava, era puto comigo, professor de matemática. Ele parou pra ficar rindo. Aí eu, caralho, velho, que massa. A sensação foi muito boa. E aí eu sempre fui meio que de ser mais irônico ou falar parada no momento pra quebrar a expectativa. Okay. E eu comecei a fazer isso de zoeira com os amigos, em roda de amigo. E aí eu sempre participei, tipo, fazia peça. Eu cheguei a fazer teatro um tempo, fazia peça. Eu era moleque de igreja, tá ligado? Aquele moleque que ia pra acampamento de retiro de igreja, tacava pasta nos outros. Tu tá ligado? Tu fez teologia, né?
Eu ia pra esses acampamentos também, trabalhei 10 anos em acampamento.
Porra, mano, eu quase fui pastor presbiteriano. Porque eu ia fazer seminário. Presbiteriano. Eu ia fazer seminário.
Presbiteriana.
Presbiteriana do Brasil.
Do Brasil, certo. Eu fui da presbiteriana da Madalena. Durante.
A Madalena? Puxa, aqui pertinho de casa.
Durante, eu acho que 8 anos. E aí. Não, 10 anos por aí. Eu
uma vida.
Fiz teologia depois de ter saído da igreja presbiteriana. Mas, pô, a minha juventude dos 17 aos 20 e pouco foi em acampamento.
A minha também. A minha também. Eu aprendi muito molecagem em acampamento.
Fiz teatro, fiz 6 anos de teatro na igreja, fiz teatro amador. É, cheguei a me matricular em teatro profissional, mas aí depois eu desisti. Cheguei até a pensar em fazer arte cênica na Federal, mas também desisti. E hoje eu quero fazer. Depois de ter desistido,
é foda.
Hoje eu quero fazer. Aí eu já tô buscando o Sesc pra fazer.
O Sesc. Agora tem que esperar acabar a pandemia, velho.
É, eu espero. Tá de boa. Agora que eu já tenho certeza, tá de boa.
Agora é só não morrer, espero que não passar.
Agora é só não ter vindo.
Vai pra abraço.
Só esse detalhe, só.
É verdade.
Sim, mas tu foi moleque de igreja, fazia teatro, e aí tu foi sacando.
Foi, aí eu fui sacando, que a galera achava muita graça, aí eu fiz, meu irmão, ou tão rindo de mim, ou tão rindo comigo. Eu achava que era os dois, até hoje eu acho. Mas aí eu comecei a meio que pegar mais uma confiança assim, e eu comecei a consumir mais comédia. Então eu sempre fui meio palhaço, assim, da galera, tá ligado? E aí eu comecei a me apaixonar, assim, por isso. E um momento que eu descobri que eu queria ser comediante foi quando eu tava terminando jornalismo. Tava terminando não, né? Tava no terceiro, quarto período. E aí eu parei de fazer jornalismo e minha avó falava, faz direito, faz alguma coisa assim. E só que eu via que, tipo, eu não tenho um QI genial. Sou meio burro, então tipo, parei. Eu não vou ser, tipo, eu olhei pra mim, eu não vou ser um advogado, tá ligado? Eu não vou ser um jornalista. Quando eu parei pra anotar isso, eu disse, porra, eu vou fazer graça. Porque eu gosto. E porque eu tô vendo o que a galera tá fazendo aí. E eu acho que tem uma oportunidade. Aí eu comecei a achar, porra, pode dar certo. E sempre falaram essas coisas pra mim, né? O pessoal sempre falava, menino, tu devia fazer humor. Fazer humor. O pai do amigo meu olhava pra mim e dizia, eu não disse que tu ia dar pra comediante? Quando eu virei comediante, eu que filha da puta. Couro, é o tiozão do pavê, ele. E aí, eu comecei a fazer, cara, e eu me apaixonei. E eu comecei a escrever quase todo dia, eu escrevia quase todo dia. Texto bom? Não. Mas eu escrevia, eu tava lá escrevendo. E aí eu tava sempre criando alguma coisa e tal. E foi por... É como... Acho que tu até faz isso. Tu vai criando uma coisa, tu cria uma coisa melhor e tu acredita que aquilo não era tão bom, já acho. Que às vezes, na criação cômica, a gente acaba trocando um material pelo outro. A gente joga o material fora pra ter um melhor.
Isso.
Faz parte do processo.
Ou, ao invés de jogar, você primeiro tenta modificar, né? Aperfeiçoar.
Modificar. A gente faz um ajuste.
Faz ajuste.
Exatamente.
E realmente
dá aquela melhorada na premissa.
Você solta, você tem que ser desapegado. Se você não for desapegado, você não cria coisas novas.
Exatamente. Eu sou um cara muito assim, desapegado com o texto. Então, eu pego, faço o negócio, tento ajustar na premissa, dou aquela reduzida no setup, vejo se eu consigo fazer um punch mais forte ou então sobre punch, que é aquela regra que Seinfeld usava no... Usa até hoje, né? No texto dele, que ele faz um punch e é seguido de um punch maior. Aí, tipo, eu uso muito isso. Eu gosto de mandar um punch com um punch muito mais forte por cima. Que é pra criar quebra de expectativa. Ninguém tava esperando, já...
Tu cria o punch e depois joga uma tag, né?
Exatamente. Que é aquela tag com um punch bem mais forte.
É o ideal.
Bem curtinho. Que aí já dá aquela força. Tipo, caso a piada não seja tão forte, então ela vai já ter uma piada, um contexto, uma finalidade muito mais foda. Né? E mantendo o sentido. Mantém o sentido do texto. Pronto, eu tava fazendo um texto recentemente sobre erro de português. Eu nem usei em show ainda, tá ligado? Tá em fase teste. É uma coisa muito simples, pô. Que eu acho que é meio senso comum. Que eu falo que por causa de uma vírgula, a nossa sexualidade, ela pode mudar. Por exemplo, eu fui mandar uma mensagem pra menina no WhatsApp e eu mandei. E aí, gatinha? Minha boca na sua. Rola? Só que eu esqueci a vírgula. E eu não sei o que foi pior. Se foi porque ela respondeu sim, ou se quando ela mandou um nude, a rola dela era maior do que a minha. Aí...
É, aí faz essas piadas de... Que inclui, vamos dizer assim, piadocas, né? Ou piadas das antigas. São meio que de direitos autorais, na verdade, livre de direitos autorais. Sim. Elas podem ser usadas para poder criar textos. O que não pode a gente usar e dizer que a gente que criou, né?
Que é nosso, né?
É, não,
a gente tá usa usando... a mesma estrutura.
É, a gente tá usando como se fosse um setup. O setup é utilizado. E aí a gente complementa trazendo a piada nova, né? Trazendo a nossa percepção, a nossa visão como comediante stand-up dentro da, acima daquele senso comum. Aí fica bacana.
Tem um exemplo muito bom de uma piada que é domínio público, assim, norte-americana, que Fábio Rabin já usou. Que eu acho que tu já deve ter visto nos primeiros textos dele, que ele falava. É, minha mãe, ela chamava, Fábio, vem cá, era o cachorro. Mas vem pra cá, Fábio. Era o cachorro. Aí um dia ela disse, Fábio, para de transar com a perna da vizinha. Aí ele disse, aí eu parei. Então, tipo, pô, isso aí é um humor, tipo, a galera já fazia nos Estados Unidos. Tipo, ele trouxe esse modelo pra cá e... Entendeu? Só que, tipo, foi muito no início da comédia stand-up. Depois que a galera começou a fazer um bagulho realmente, tipo, próprio, tá ligado? Falar de si mesmo. Porque aí a gente sabe que, pronto, tem um texto de Rafinha Bastos, que ele fala que ele saiu com a menina muito burra. Ele fala que a menina era tão burra, que quando ele foi abrir a porta, ela disse, nossa, muito obrigado, você é um verdadeiro cavaleiro. Um verdadeiro change man. Ele faz, change man! Ah, naquele dia eu salvei Tóquio, tinha de dragões. Então eu acho muito massa que ele deu um exagero da porra, essa situação também não aconteceu. Mas tipo, vê como ele trabalhou a distorção, tá ligado?
Sim,
sim. É um absurdo, velho, é muito bom, é muito bom. É um absurdo que é gostoso de ver, tá ligado?
É, verdade. O teu primeiro show foi bom, foi o melhor? Como é que tu
Cara, queria? Minha primeira apresentação... Se eu comparar com as paradas que eu já fiz, assim, com as apresentações que eu já fiz, pra mim foi uma merda, tá ligado? Não, porque nem sempre quando você começa, ninguém começa com o pé direito assim tão facilmente. Ou o cara deu muita sorte, ou o cara realmente é um prodígio. Porque, assim, na primeira vez que eu subi no palco, eu não tinha tanto, como eu te falei, eu não tinha tanto tino, não tinha tanta estrutura boa, assim. Então eu mandava piada, e eu tinha uma parada muito errada, que eu mandava piada e ficava olhando pro público, assim, encarando. E eu ficava olhando e, porra, e agora? Vão rir? Aí a galera olhava pra mim, ele tá esperando alguma coisa. E aí eu ficava constrangidão. Aí riram de, acho que umas duas piadas. Foi muito assim, pra iniciar até que, ah, que legal. Foi riram de duas piadas. E eu desci, tipo, porra, quero fazer, mas não. Aí eu lembro que foi Kelly Silva chamou no canto. Aí disse, mano, fica assim não, teu texto é muito bom. E você só tem que ajustar, tem que aprender mesmo, sua primeira apresentação, peraí, pô, tu vai ajeitando e você vai pegando o jeito, pô, é que nem andar de bicicleta, você vai aprendendo, até ser uma parada natural. E aí, me ajudou muito, velho, Quedinho me ajudou muito, Rodrigo também, tá ligado? Deram muitas dicas boas. Pardal, pô, demora pra responder, mas dá muito dica.
O bom da quarentena é conseguir falar com o Pardal e ele responder uma semana antes do que normalmente ele responde.
Uma semana antes. Vai acabar a quarentena, ele vai responder. Eu mandei um bom dia pra Pardal, tô esperando até agora. Vai acabar a quarentena e ele responde.
Eu tô com medo de agendar o podcast pra ele pelo Zoom e ele atrasar ainda assim, entendeu? O cara tá em casa, provavelmente ele vai atrasar, velho.
Marca com a Alice. Alice tem horário. Pardal
é,
não.
É verdade. É melhor. É,
pode
melhor.
Ver. Celebridade.
E teve alguma apresentação que tu. Véio, que tu acha que foi um desastre, assim, meu irmão. Alguma história de apresentação de Open Mic que tu foi, que foi marcante, que. Sei lá, foi. Não sei se eu posso dizer traumatizadora.
Ruim pra caralho. Tantas foram, nossa, foram tantas que eu nem. Cara, eu já tomei tanta rolada no palco, mano, que tenho nem marcou pra fazer comédia, assim. Mas, não, mentira, tem. Mas é que. E olha, mas não adianta, né, velho? Como diz minha avó, sempre sabe, não adianta você esquentar com rola fina, né? O negócio foi que, tipo, eu já fiz muito, mas muito, muito show que eu mandei muito mal, sabe? Eu acho que todo comediante, quando ele tá começando, acontece isso. Ninguém é bom o tempo todo. Você vê isso com um profissional. O profissional, ele sobe no palco, às vezes não é o dia dele. Ou então, o público, ele não comprou o comediante. E aí, pelo público não ter comprado aquele comediante específico, mesmo o cara sendo muito bom, o cara sendo excelente, tendo entrega massa e tal, o público não curtiu, infelizmente não foi o dia dele, pode mandar mal. Já aconteceu, comediante consagrado, pô. Inclusive no mesmo show que eu, muitos comediantes. Então, o que eu aprendi? Aprendi a não deixar isso me frustrar. Eu já fiz show traumatizante, acho que tu deve ter ouvido falar do Chalé 92.
91, é,
Chalé 92, te ouviu?
Já.
Mano, isso virou meio que um meme, uma piadinha internet pra gente, né? Que difícil, terminar uma relação é difícil, mas difícil mesmo é fazer show no chalé. Era muito complicado, mano. Era a Quinta Comedy, era muito complicado. Quando a Quinta Comedy foi pro Chalé 92, nas graças, a gente subia no palco e era muito desproporcional, porque o palco era aqui, atrás de um jardim, que nada a ver. E ele era virado, era meio perpendicular ao público. O público tava virado de ladinho, sabe? Olhando para as paredes lá. E não olhava nem. E era muito barulho. A galera ficava conversando altão. Então, eu acho que não foi tão bem informado que a questão da peli e tal. Em todas as apresentações, inclusive. E aí a gente fazia lá. E, mano, era muito louco, porque você mandava o texto, a galera nem tava olhando para você, tava comendo. Ou então eu tava conversando entre si. Teve uma hora que eu tava fazendo show, tava lá com o Marcílio, foram bater parabéns pra menina. Marcílio, que eu tô falando pra quem não conhece, é Marcílio Rodrigues, comediante daqui de Recife. Aí, vou expor. Aí a gente tava lá, a menina...
Ele é o episódio número 1 desse podcast. Quem quiser conhecer e ouvir, clica lá.
Escuta lá, muito bom, Marcílio. Aí a gente tava lá fazendo show, eu e o Marcílio no palco, batendo parabéns pra menina, levaram um bolo pra lá. Aí começaram a bater parabéns, e o Marcílio parou o texto e começou a bater parabéns. Ei, parabéns, que sabe o quê? Agora vamos voltar pro show? Hein? A galera começou a rir, tá ligado? Acho que foi o único momento que eu vi alguém rir no Chalé 92. E aí, mano, foi lá. Também foi um show muito louco que eu tive em Barra de Jangada. Eu morava em Pau Amarelo na época, bicho. Fica extremo do caralho. Eu morava em Pau Amarelo. Aí eu peguei não sei quantos ônibus pra ir pra Barra de Jangada. Cheguei lá e tal. Aí o cara, não, um amigo meu, né, que era comediante, era open também. Não, arrumei um canto pra gente fazer um show aí, fechei com o dono aí no estabelecimento, muito bom. Quando a gente chegou lá, era um canto que vendia açaí e sushi. Num ponto só. Era um quadradinho, pô. E do lado do quadradinho tinha outros comércios. Né? E aí eu tava lá fazendo a apresentação e tal. Zoada pra caralho. Mas aí, beleza, a gente conseguiu levar a apresentação. E ali eu aprendi uma coisa muito importante. Que além da dificuldade de você levar um show, que fazer comédia não é fácil, eu aprendi que você tem que desenvolver o filtro. Porque não é toda coisa que você pode dizer em qualquer canto, né? Por exemplo, eu fui lá e fiz um texto de 69, bicho. Eu fiz um texto que basicamente eu dizia que meu nariz estava no cu da minha ex. E aí, qual foi o porém? Eu fiz o texto, mandei. Depois veio um público reclamar. O público tava no show? Não. Da igreja evangélica do lado, porque tinha uma igreja batista do lado do estabelecimento, bicho. Aí saiu o pastor, mano. O cara ficou me encarando, mano. Ai, foi tão constrangedor, pô. Foi tão constrangedor. E já, mano, muita apresentação constrangedora que eu já passei, velho. Na moral. Muito.
Dentro desses 5 anos, né? 5 anos que tu falou de que faz comercial.
5 anos.
O que é que tu tira, assim, de maior lição e o que é que tu pode se dizer que já tanto aprendeu quanto desaprendeu? Desaprendeu por uma questão de necessidade, né? De, tipo, isso não vai ser bom, eu quero soltar isso.
Eu aprendi a parar de usar muleta.
O que seria
muleta? Muleta é quando você usa uma palavra pra ficar marcando o teu texto. É uma coisa desnecessária e às vezes perde a força. Por exemplo, eu tô aqui no palco, tal, tô falando texto, eu falo muito. É foda. É verdade. É verdade. É foda. Então, eu tô criando uma palavra ali pra meio que linkar o meu texto, pra eu não esquecer o meu texto. Eu falo uma coisa pra... E aí, opa, lembrei. Então, muleta serve, por isso que a gente diz muleta, para se apoiar. Então, eu comecei a aprender simplesmente jogar o texto naturalmente. O cara vai jogando o texto, se riu, se não ri, tem nada não, pelo menos ali eu, entendeu? O que depende mais da entrega do que da muleta. E é uma parada que acaba atrapalhando o comediante, porque eu perco muito raciocínio, sabe? Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o famoso TDAH. Então, eu tenho um problema no meu cachorro latindo. Tá puto, cachorro. Tá brigando. Aí, ele vai sair no podcast, vai ficar famoso, cachorro. Aí, mais que eu. Aí a parada é que, tipo, eu me desconcentro muito. Eu tava falando contigo, agora o cachorro veio aqui, foquei no cachorro. Eu sou muito assim. Então, eu necessitava muito de usar muleta, cara. Necessitava muito de usar muleta. Então, foi uma coisa que eu desaprendi. Uma coisa que eu aprendi foi que o humor, ele não necessita ser ofensivo o tempo todo, sabe? Porque não existe humor sem crueldade. Eu acredito que não existe humor sem crueldade. Todo o humor existe alvo. Existe alvo. Mas depende de como você ataca esse alvo, de como você aborda esse alvo. Eu não preciso ser agressivo em todo o texto que eu faço e tudo mais, e só gratuitamente, sabe? Tem texto que... Isso é muito erro de quem tá começando, é querer mandar um texto muito pesado, atacando. O cachorro tá latindo de novo. Porra, cachorro. E ele entrou aqui, ó. Entrou. Aí, vem cá, Duque. Aí, não é meu cachorrão aqui. Não vai sair no podcast que é só som. Aí, cara, eu aprendi que você, a pessoa quando entra, como eu tava te falando, quer muito causar. E essa parte não é legal de fazer. Eu fui deixando de fazer isso e fui aprendendo que para ser engraçado eu não precisava ofender as pessoas. Eu posso ser engraçado abordando outras vertentes, né? Eu posso fazer uma surpresa, né? Eu posso fazer, tipo, uma estrutura mais simples, porque eu aprendi que menos é mais. Nem sempre... Nem sempre o que é muito elaborado, o... Ah, não, vou mandar essa piada pesadona, ela vai ser muito inteligente e tal. Nem sempre é tão bom. Porque depende do teu público. Tu tem que saber o que o teu público tá sentindo. Por isso que quando você começa um show, você analisa a plateia. Nas primeiras piadas é que você tá analisando o público e sabendo que tipo de público você tá lidando naquele momento. Se é um público mais sério, se é um público que tá ali mais pra rir, ou se é aquele público que tá mais, porra, paguei, não sei o que que é, então me surpreenda. Já aconteceu muito isso. Então, eu aprendi que eu não preciso apelar. Eu aprendi que eu não preciso apelar. E quando eu falo apelar, pra mim, apelar é escatologia. É, tipo, humor negro, ofender por ofender, sabe? Tem que ter um sentido. Eu acho que tem que ter um sentido. O cachorro não para do latir.
Tu acha que essa coisa de que toda piada com um alvo é algo tecnicamente comprovado mesmo, ou é mais uma questão de crença? Tipo, a gente se acostumou ou a gente aprendeu que tem que ter um alvo e aí a gente vai meio que replicando isso. Tu não acha que é possível uma piada sem alvo? Não faria sentido?
Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a gente está acostumado com esse modelo.
Então seria então é o caso de, tipo, a piada com alvo, porque, querendo ou não, é mais rápido você fazer piadas com alvo. Mas não é difícil você fazer piadas que tem um alvo.
Exatamente, porque, tipo, eu acho que é uma maneira mais fácil, geralmente, mas nem sempre que é mais fácil é bom, como a gente tava falando. Mas tem como fazer piada sem ter um alvo? Tem. Na verdade, existe. Existe piada por comentário, existe uma coisa muito simples. Você não precisa falar de determinada pessoa nem nada, você pode fazer qualquer coisa. Então, tipo, eu acho que o humor ele dá pra ser feito com qualquer coisa. Depende do teu interesse ali de ficar lapidando. Agora, eu falo de alvo porque, querendo ou não, a gente se direciona a alguém ou alguma coisa, né? Eu não digo alvo no sentido de atacar, mas eu digo alvo no sentido de eu tô falando de um objeto é meu alvo, sabe? Um determinado idioma pode ser o meu alvo. Por isso que eu parto da premissa que o humor ele tem um alvo, né? Eu posso falar sei lá, biotipo de alguém, mas eu também posso falar de uma pronúncia engraçada. Eu posso falar de um nome, eu posso falar de um objeto, tipo uma bicicleta, qualquer coisa. Depende.
Eu arrisco sim. Dizer que a gente fala alvo porque parte da nossa comunicação no dia a dia, a nossa linguagem, A gente usa metáfora o tempo inteiro, né? Mas a gente usa palavras que a gente usaria normalmente numa metáfora. E aí, alvo
é
uma palavra que remete muito à pontaria, né? A disparo, a guerra. Então, parte do nosso vocabulário é herança de um vocabulário de guerra. Então, quando a gente fala alvo, na verdade, a gente está querendo dizer existe um centro, né? Existe um objeto central da piada, um ponto central da piada. Às vezes é alguém, às vezes é um objeto, às vezes é uma observação, né? Então, tipo, o alvo não quer dizer necessariamente que é algo ou alguém que a gente vai atacar. Porque alvo dá essa sensação pra gente de que a gente tá atacando.
Eu acho que a escolha das palavras, às vezes, a escolha dessa palavra acaba sendo meio ruim, porque tem uma repercussão negativa.
E aí, por que a gente fica repetindo isso como comediante? A gente fica repetindo isso o tempo inteiro. O alvo, tem que ter um alvo, tem que ter um alvo. Aí o público...
Virou uma coisa cultural.
Isso. E o público sabe, ouve a gente falando, percebe isso. A gente não corrige quando eles também falam isso. Aí a gente fica taxado como comediantes profissionais que atacam. Tá ligado?
E isso é o problema. Porque você traz repercussão negativa. Porque geralmente eu tinha uma cabeça muito infantil em comédia, que eu pensava que pra você ser engraçado e tal, você tinha que atacar. Como eu te falei, erro de iniciante. E eu achava que, tipo, tudo vale pela comédia. Eu posso fazer piada pra terapia e os caralho. E eu comecei a ver que, tipo, não é bem assim. Porque, querendo ou não, quando você trabalha com entretenimento, você tem que entreter o teu público. E se o teu público, a maioria, não gostou, saca? Ah, não, mas tudo vale pelo humor, isso é arte, liberdade de expressão. Mas você tem que saber separar o que é liberdade de expressão e até certo ponto que é uma ofensa. Porque o teu direito, ele vai terminar onde o meu começa. Então, se eu pego e te ataco, tu não se sente bem com isso, tá ligado?
Uhum.
Então eu tenho que reavaliar o que eu fiz, sabe? Eu tenho que reavaliar. Será que pra mim foi só piada, pra você não foi, né? Será que eu te trouxe alguma lembrança ruim, tal, tal, tal? Só que eu também penso o seguinte. Tem 50 pessoas na plateia. É um pensamento meu que eu acho que até hoje não mudei. Tem 50 pessoas na plateia. 49 riram muito. Uma não riu, sabe? Eu acho que esse é um pensamento quando... Eu falo só por mim, tá? 49 pessoas riram, uma não riu. Aí eu digo que minha piada foi boa. Ah, mas aquela pessoa não gostou e tal. Infelizmente, sempre vai ter alguém que não vai gostar o teu texto. Mas se a maioria não se ofendeu, se a maioria, que é uma coisa que é o peso hoje em dia numa votação ou em qualquer coisa que seja, é a maioria. Se a maioria não se ofendeu, por que eu vou também levar em consideração a opinião daquela uma pessoa? Entende? Agora é você também se avaliar para tentar no próximo show deixar de uma forma que não saia novamente mais uma pessoa descontente. Porque esse é o grande problema. A cada pessoa que sai descontente, né, a cada show, já não é só uma, já vai uma, duas, três, quatro. Então você vai também criando um pessoal que não gosta muito do teu trampo. Então, ou você reavalia o que você tá fazendo, começa de novo, se for o caso, ou você fica no erro ali. Porque, infelizmente, tem gente que tem muito seguidor. Tem muita gente acompanhando o trabalho, assim, entre aspas, mas não é aquele seguidor assíduo, não é aquele público fiel.
Uhum.
Então você quer ter muita gente te seguindo ou você quer fidelizar essas pessoas?
Sim.
Tem que pensar nisso.
Tu já fez parte de algum grupo de comédia? Já teve alguma iniciativa, algum projeto nesse sentido? Ou algum projeto de noite junto com alguém e tal?
Já tive alguns projetos já. Eu tive um projeto inicial que era... Fazia Terça do Riso, que era no Açaíto. Era lá em Barra de Jangada e tal, que era essa noite que eu peguei, que era muito estranho. Mas depois foi ficando até bonzinho. E ali foi meio que pra eu poder fazer mais show, porque era muito complicado pela quantidade de open mic que a gente tem aqui. E hoje em dia tá até maior, inclusive. Era muito complicado marcar show, porque a gente não tinha tantas noites ativas no momento. Era uma, duas... Né? Teve uma época que só ficou o Camaleão, que era só a Quarta do Riso. E aí a gente tinha que procurar outras coisas para fazer. E no nosso tempo ali de open, a gente chegava, como é que a gente fazia para treinar o texto? Você se apresentava de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, né? Às vezes mais. O que a gente fazia? Olhava para a parede e jogava o texto. Olhava para o espelho em casa, treinava o texto, se gravava falando, mandava para um colega para ele avaliar e dizer, tá bom ou não? E aí, beleza. A gente ia fazendo e quando chegava no palco era valendo. Então, tipo, não tinha um teste real. O teste real que a gente tem hoje é o quê? O Fábrica de Piadas. Né? A gente não tinha isso. Então, eu fiz essa iniciativa com os colegas, a gente começou a fazer, todos iniciantes, e a gente fazia sem receber nada. Tipo, era só, tinha consumação e a gente se apresentava. E ali era um lugar pra gente treinar. Eu via como canto pra treinar. O que a gente tem hoje chama de fábrica, né? E também tinha outros cantos, outras coisas que eu comecei a fazer. Eu fui fazendo network, conhecendo outras pessoas. E aí eu conheci uma galera também de outras regiões, daqui do Nordeste, do Agreste e tal. E aí eu comecei a fazer contato com esse pessoal e a gente começou a fazer, formar um grupo de comédia. Aí eu tive um grupo de comédia que ele tinha um nome muito improvável, que era Não Acredito Que Ri Disso. Né? Era improvável, improvável que desse certo. Porque, pelo nome, bicho, só tinha open mic na época.
É, pera, era o nome do grupo ou o nome da noite?
Era o nome do grupo. Tá. A noite já foi outro lance. O grupo era Não Acredito Que Ri Disso.
Se fosse nome de noite, eu acho que teria uma força maior.
Mas como foi de grupo, foi um marketing negativo.
Não, eu não digo negativo. Mas eu vou dizer o nome do grupo. Demora pra cacete. A noite do
ano,
o nome da noite... Eu já criei uma expectativa, tá?
Mas foi um negócio foda.
O nome de São Paulo chamava Será Que a Beth Faria?
Será Que a Beth Faria, tinha. Eu nem sei se tem marca, acabou, né?
Sendo um nome criativo da noite, assim, pra noite, eu acho que é mais interessante do que pro grupo.
Isso é uma boa observação, gostei. No meu caso, meu cachorro tá latindo de novo, né, Duque? Tá certo aí, né, Duque? É, né, cachorro? É, fica na tua aí. Tá, agora parou. Aí, corta essa parte. Aí, beleza. E aí, mano, o lance foi o seguinte, velho. A gente fez e aí tentaram abreviar. Ficou NARC RD, o negócio ficou uma bosta. E aí, beleza, o nome era horrível. Depois a gente mudou pra Interurbanos. Quer fazer mais sentido? Era um de Gravatar, outro de Caruaru, outro de Recife. Aí quando a gente mudou o nome do grupo, eu disse, agora vamos, agora a gente vai conseguir. Acabou o grupo. A gente mudou o nome, acabou. Mas não ia fazer mais, não. O grupo era constituído por. Posso falar aqui?
Pode.
O grupo era constituído por Tomás Oliveira, que é comediante lá de Gravatar. É Sheldon Teixeira. Só nome bom. Sheldon Teixeira, que é lá de Caruaru. É Matheus Godoy, muito bom, velho. Matheus, muito bom. Matheus Godoy. Aí tinha eu, Caio Câmara, Joab Ribeiro, que tu conhece, e Carlos Santos. Aí depois Ítalo Senna ficou com a gente também no grupo.
Pera, o grupo...
Que grupo grande do caralho.
Era um grupo... Por que vocês não botaram, então, o nome time de futebol? Alguma coisa assim.
Era pra ser alguma coisa assim, que era um time de futebol, só que a gente não se apresentava todo mundo junto. Tipo, por exemplo, a gente marcava, ó, fulano vai nesse dia.
Cabia, né?
Não tinha, a gente vinha no Celta de Joab, tá ligado? Eu morava em Paulista, Joab morava em Abreu. Ele falava, vou te buscar de Celta. Tu achava que era um Celta novo? Não, era duas portas. Mas vou reclamar? Não vou. Aí, mas Joab era parceirão, pô. Aí ele, não, vou buscar vocês e tal. E a gente se apertava no Celta, via com o Carlos Santos no colo. Que ele era de menor, não tinha cadeirinha, a gente botava Carlos no colo. E aí vinha todo mundo assim, a gente foi fazer show em Vitória do Santo Antão, a gente foi fazer show em Caruaru. Gravatar, aí acabou. A gente só fechou esses lugares. Mas com um tempinho, e era bem legal, a gente conseguiu patrocínio. Foi uma parada muito massa pra mim, que era iniciante, na época assim, que eu nunca tinha feito um show assim com todas as regalias pagas, tá ligado? Pra mim, eu tava me sentindo profissional pra caralho. Tava me sentindo importante, sabe? E na época assim, porra, moleque, cheguei lá, tinha... pousada pra gente ficar, tudo pago e tal. Tinha patrocínio lá com pizzaria. Aí a gente ganhou rodízio lá. Aí a gente tinha ponto de venda de ingressos. E a gente lotou, a gente realmente lotou o local. A gente realmente lotou. E foi muito massa. A parte ruim foi que, como a gente era iniciante, a gente não tinha muita visão de organizar, assim, aquela visão organizacional, né? E aí todo o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar com o show só serviu para as despesas. A gente fechou para pagar as despesas de fazer o show.
Tava tudo pago.
A gente pagou fazendo show, tá ligado? Então é uma parada que hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje naquela época, eu diria, não, vamos analisar direitinho pra gente ver se a gente vai realmente ganhar alguma coisa com isso, né? Pelo menos a gente conseguiu garantir o cachê.
Mais de 4 ou 5 pessoas já complica muito.
A gente tinha ali uma empresa.
Financeiramente. Tá ligado? Tipo, em todos os aspectos. De decisão, de criatividade, de organização, planejamento. De tudo. Tá? Eu acho que complica um pouco. Quando tu falou na lista, eu fui, caraca, já achei isso.
Caralho, meu Deus, é muita gente. Você é uma empresa, bicho, era do RH?
É o time sexual.
Caralho, não, eu acho que é na moral. Eu acho que eu fiz a triagem do RH do grupo. Porque a gente ia chamando a galera e ficava maior. Só que acho que a gente se empolgou, sabe? A gente tudo iniciante, tava nem aí.
Claro.
Mas foram coisas que a gente foi aprendendo. E era muito massa, velho. Era muito massa viajar com os caras. A gente... Era muita tiração de onda, velho. Era muito divertido. A gente se ajudava com o texto. Eu tava lá no quarto de pousada lá, de hotel. E a gente, mano... O que tu acha disso aqui? A gente ia fazer show interior. É uma piada muito massa, né? É que eu não sei se posso contar, porque não fui só eu que opinei. Aí essa piada não uso no meu texto. Acho que tá no texto de Carlos ou no de Ítalo. Nem lembro mais. É sobre Tinder. A gente fazia show interior e a gente foi fazer... Ver o nível da piada. A gente fazia show sobre zoofilia, a piada. Leve, né? Tem criança na plateia. Aí... e a gente fazia uma piada sobre zoofilia. E eu me lembro que foi Ítalo, subiu no palco e disse, mano, eu vim pra cá e eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo que falam que o pessoal do interior faz sexo com animais. Eu não acho isso. Eu só não entendi porque quando eu cheguei aqui e abri o Tinder, eu levei super like de 2 bodes e 1 cabra. Eu não entendi. Aí o público começou a rir, tá ligado? E aí eu fiquei rindo atrás. Caramba, ó, o público alfabetizado. E aí foi um negócio muito bom lá, velho. Que ofensa, né? Aí a gente se divertia e tal. E era muita zoeira. Só que aí tipo, foi acabando. Porque cada um tinha seus projetos pra fazer, suas paradas. E aí meio que eu peguei e disse, pô, eu preciso melhorar. Eu pensei, eu preciso melhorar. E aí eu tá saindo pra fazer show assim e tudo. Eu acho que em vez de eu continuar fazendo show assim, eu evoluir, eu vou me queimar. Porque eu não tinha tanto tempo de texto. Porque eu não tinha postura de palco. Então, tipo, eu comecei a me juntar mais com os profissionais daqui e comecei a, tipo, ó, como é que eu posso fazer? Me deu umas dicas. Então, eu tava ali absorvendo. A galera falava tanto de escrita quanto falava de postura de palco. Aprendi muito que menos era mais. Em questão de não se mexer tanto no palco, eu fazia muito isso. Pegar um vídeo meu antigo e pegar um vídeo novo é totalmente outra pessoa. Porque eu me mexia muito e nem sempre o meu movimento... Era um excesso de movimento corporal que ele não condizia com o texto que eu estava falando. Então, isso é outro erro de iniciante, sabe? Não é só a estrutura de texto, não é só a entrega. Tem o corporal também. Às vezes, uma linguagem corporal, ela torna um punch desnecessário. Às vezes, a gente dá um setup e entrega o punch com o corpo, ou apenas com o olhar. Uma expressão facial... tá ligado? Já o público já pega, já capta. Então eu aprendi muito a fazer essa parada. Com muita dificuldade.
Hoje tu...
Além dessa...
Pode falar.
Ah, não. Além dessa... desse grupo de comédia, eu tive uma noite que aí começou a dar certo, que foi em Olinda. Que era o Badalo em Comedy. Que era um food parkzinho. Era residencial lá, um food park. E aí eu comecei a planejar sozinho, comecei a fazer o lance. E aí eu chamei Flávio, Andrade, chamei Drailton, chamei Ita Lucena também, chamei Marcílio. E lá rendia bastante. Era uma noite até lucrativa pra mim. O problema é que a noite ela não foi pra frente, porque o dono da noite ele não soube administrar o local. Tipo, imagina, deu 80 pessoas num canto que não é tão grande. Faltar cadeira e ter que ficar a gente em pé. Pagando pra vir em pé. Ou imagina, 80 pessoas... pedindo comida, cerveja e tudo mais, e só ter 2 garçons pra atender.
famosa então,
era ganância, porque ele não queria gastar. E eu ainda dei a dica, eu falei, por que tu não chama alguém pra trampar só no dia de show? Tu paga uma diária, tu economiza. Aí o cara, não, eu acho melhor fazer o mesmo. E era muito ineficiente o serviço, sabe? Era muito ineficiente o serviço. E isso acabava que atrapalhava no negócio.
Queima o show, porque o comediante, ele tá ali e a imagem dele fica associada, né? Então, tipo,
associado ao local.
Todo mundo é irresponsável, inclusive o comediante, porque ele tá junto ali da parada da organização e tal.
E o meu era separado, né? O que eu fazia? Meu plano era, já você não pode dar um fixo. Então eu fico com a bilheteria, eu garanto a bilheteria, que eu já tinha um plano, já impulsionava pra região e região adjacente, né? Pelo Instagram mesmo e tal. E usava sempre tipo um vídeo de um colega meu que já tinha mais, era mais propagado, assim, mais conhecido. Então eu usava a imagem daquela pessoa, publicava e impulsionava. Então, pegava os fãs daquela pessoa na região e iam, né? Publicava vídeo meu, só que eu impulsionava valor menor. Pra mim, impulsionava valor maior na pessoa que eu sabia que ia render mais. Aquele lance de impulsionamento diário. É até uma dica massa. Então, a gente fazia assim, a gente conseguia botar uma quantidade boa de pessoas na noite, mas foi mais a questão do dono do local. Que ele não soube administrar, tanto que a noite acabou por conta disso. Que ele faliu. Então, eu acabei ficando sem o local pra fazer uma noite ali. Só que tava, em relação ao lado da comédia, eu tava lucrando. Eu tava recebendo ali, querendo ou não, eu podia pagar o cachê dos meus colegas, justo, eu podia pagar o valor justo ali, que é o que é pago pra todo mundo, o mesmo valor. Eu podia pagar o valor justo, pagava até o valor do MC, que o MC sempre ganha um pouco a mais do que o comediante da noite. Ele assume um risco maior, que é quebrar o gelo, interter a plateia, né? E ele volta, vai e volta. E aí, o que que aconteceu? Eu conseguia pagar meus colegas, eu tava muito satisfeito, porque eu tava orgulhoso de mim. Eu conseguia pagar os meus colegas, eu conseguia capitalizar ali alguma coisa, e eu conseguia investir, já separava uma grana pra investir no impulsionamento da próxima apresentação. Então, realmente, eu tava ganhando algo com isso. Eu tava muito feliz, porque nesse momento, eu não era um cara profissional, tá ligado? Mas nesse momento eu comecei a me sentir. Eu comecei a sentir que eu tava indo pelo caminho mais profissional da coisa. Eu tava aprendendo a lidar com uma noite.
O comediante que produz, eu acho que ele tem uma percepção maior, né, do negócio, do que é empreender com arte e o que é empreender com comédia stand-up. Isso ajuda porque o amadurecimento, pelo menos no aspecto comercial, empreendedor, ele vem mais rápido. Quem tá produzindo pega isso muito mais rápido. É muito
claro.
Tu. Pô, eu ia fazer uma pergunta agora, esqueci. Pera. Fudiu aqui da mente, né? Foda.
Deve ser atenção e hiperatividade.
Deve ser. Pô. Era relacionado à produção e. Caramba, velho. Ah, não.
Mas é o que?
Não era produção, sim. Não. Tu tem aproveitado esse tempo para estudar, para se aprimorar? E se sim, né? Porque vale a pena ser honesto. Como é que tu tem feito? Tu tem buscado curso online, livro, vídeo, podcast? Enfim, como é que tu tem feito isso aí?
Então, pô, o correto do comediante, o correto mesmo na comédia stand-up é você fazer aquele bagulho religiosamente. Então, é você escrever todo dia, é você ler todo dia. É você procurar enriquecer o teu conhecimento na área, porque isso vai te ajudar a se desenvolver. Eu confesso que eu me afastei um pouco. Eu acabei me afastando um pouco por motivos alheios, assim, sabe?
Da escrita?
Da escrita. Acabei me afastando um pouco da escrita. É uma coisa que eu não aconselho, porque quando você tá tentando voltar, eu tô tentando voltar agora pra escrita, e pronto. Eu já não faço piada mais no mesmo nível. Parece que eu caí uma escadaria. E eu tô tendo que voltar degrau por degrau. E eu já tô lendo a mesma coisa que eu já li há anos atrás. Eu tô lendo de novo pra relembrar. Eu tô tendo que relembrar. E aí o que eu digo? Eu sinto como se eu tivesse regredido porque eu parei. Mas foram motivos alheios à minha pessoa. Foram coisas que ocorreram, entendeu? Em geral. Também, ocupadão e tal. Eu fui pai, né? E aí, coisas que eu fui deixando tomar meu tempo. A questão de ser pai, a questão do trabalho, né? Eu tava tentando terminar a faculdade lá na época, fazia marketing. Aí eu tinha trancado, depois eu voltei a fazer. Aí eu trabalho 8 horas por dia. Então, análise de domingo a domingo, porque eu trabalho em shopping. Domingo a domingo. Eu fui deixando essas coisas tomarem a frente e fui deixando a comédia como uma coisa mais secundária. Mas aí eu tô tentando agora reaver isso. Então, eu tô sentando, olhando assim, uns artigos, algumas coisas, uns livros sobre, novamente. E tô praticando escrita cômica. Tô praticando novamente. Mas confesso que não tá a mesma coisa. Eu costumava fazer coisas bem melhores. Mas aos poucos a gente vai voltando. O que você não pode realmente é deixar se abater por aquilo e ficar parado. E ficar tipo pensando, ah, mano, não, mas aí eu vou voltar agora e vai ser ruim e tal. Mas não é melhor isso acontecer agora do que mais pra frente. Então é melhor você passar por isso agora, você se esforçar mais um pouquinho agora, pra mais na frente e você colher os frutos. Por exemplo, eu sei que eu evoluí algumas coisas. Tanto assim, a apresentação, na época que eu comecei pra hoje em dia, entrega minhas piadas, melhorei muito. Minha escrita, embora agora esteja meio parado, eu sei que o nível da minha escrita mudou muito. O nível de entendimento, eu acho que eu fiquei mais crítico, eu acho que eu fiquei mais maduro em relação ao humor. Não só em humor como pessoa, porque a comédia ela te ajuda a ter mais maturidade. Entendeu? Porque eu era muito infantil, sabe? Em relação a tudo, assim. E aí, porque eu comecei novo também, e eu comecei a desenvolver isso. E aí, quando você começa a ter mais maturidade com comédia, isso vai refletir na tua vida. Porque o pessoal acha que, é comediante. Não tem nada de sério, não. É muito sério. O meu da comédia é um dos meios mais sérios que tem. Se tu parar pra ver o processo de criação, produção, bicho, é muito, 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 muito sério, muito sério. Comediante leva comédia seríssima, sabe?
Uma dica que eu tenho dado, assim, pra galera que me ajudou muito, não vai ser útil pra todo mundo, mas se for útil pra alguns, acho que já é válido. Eu tenho um hábito, desde 2009, de usar o Twitter. É a rede social que eu sempre fui muito presente. As outras, eu sinceramente, eu cago legal, tá ligado? Mas por quê? Porque o Twitter é a rede onde você pode compartilhar coisa, você pode retweetar coisa. Mas você só tem uma relevância mesmo se você escrever as suas coisas. Então, tipo, ajuda muito a manter a escrita e também a saber o que é que você está escrevendo que as pessoas estão gostando. Tá ligado? Então, tipo, você joga ali uma online, né? Você joga ali uma piadinha. Claro que você não vai jogar tudo. Mas você coloca algumas coisas lá pra testar, você segue a galera começa a seguir você, e aí começa a retweetar a sua piada, a sua coisa. Então você meio que sabe o que é que tá funcionando, o que não tá funcionando, porque o público tá reagindo. É diferente de um Facebook, do Instagram, que você posta uma foto, um vídeo, e a galera já tá vendo uma coisa que já tá pronta. A galera não tá curtindo e acompanhando uma coisa que você tá construindo, tá ligado? Até a piada, primeira ideia que você joga lá, você tem uma resposta, tá ligado? Pô, a piada é de primeira ideia, mas foi muito boa. Pô, é de primeira ideia, por isso que a galera não curtiu tanto, tá ligado? Então acho que isso tem uma relação muito boa com a escrita e tem me ajudado muito, tá ligado? Eu já descobri muitas piadas que eu sabia que iria funcionar no palco, porque no Twitter tinha funcionado muito bem. Né?
Então, é massa, realmente. Eu vejo que tem muita reação.
Eu acho que também tem uma relação com o desperdício. Eu sei que fazer outras coisas é muito legal, mas eu me policio muito, tá ligado? De não viciar num jogo, não gastar tempo demais com série, fazendo coisas que não vai trazer uma produção pra mim, tá ligado? Então, tipo, eu prefiro gastar esse tempo. Se eu não tô com inspiração, né? As pessoas usam muito essa palavra. Com inspiração para escrever, mas eu tenho tempo para ler, para estudar, para assistir, para ver mais referência. Então, né? Eu acho que tem um lance também relacionado a isso. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu tô imerso, mais empolgado eu fico para escrever e para ir pro Twitter testar. Tá ligado? Agora, se eu gastar o meu tempo com nada, com jogo, com baboseira, com Tinder, com qualquer outra coisa, eu acho que não vai me motivar tudo, a fazer o que eu preciso.
Tudo isso, pronto. Tudo isso que tu tá falando é tudo o que eu gasto meu tempo nessa quarentena. É tudo que eu faço. Tu tá me descrevendo mesmo.
Garanto que eu não sou vidente, garanto.
Mas, pelo amor de Deus, deve ser um daqueles perfis de casal chamando pra fazer homenagem. Só pode, né, time? Porque, ó, tá me espionando. Ó, porque eu vou explicar um negócio pra tu. É, eu tenho gastado meu tempo com essas coisas, sabe? Eu acho que pronto. No momento, esse momento da quarentena é o momento que eu mais poderia ser produtivo criativamente e eu não tô sendo tanto. Então, desses dias pra cá, eu tenho me avaliado sobre isso, porque eu gosto muito de jogar videogame, sabe? Gosto muito de jogar videogame. Eu gosto muito de, pô, tomar uma cervejinha, tomar um vinho e tal. Então, eu, pô, fico jogando, comendo besteira. Eu fico aqui bebendo com meu primo e tal. Jogando conversa fora. Adoro tocar violão, mano. Tipo, eu pego o violão aqui e fico... Então, tipo, eu deixo as coisas me distraírem. Eu acho que também por conta da minha própria falta de foco, né? Por conta do meu distúrbio e tal. Eu deixo as coisas que são... Isso não são produtivas, né? Que são lazer, me distraírem no meu foco. Que, na verdade, meu principal foco é a comédia. Mas aí eu vou esquecendo isso. Por conta desses empecilhos, vamos dizer assim, né? Agora, é uma coisa que eu desenvolvi, velho, tava aprendendo, tava falando sobre texto e tal. Ele nem perguntou, mas eu ia falar aqui. Que a gente tava vendo que o cara vai se moldando, né? Na comédia. O cara vai se mudando. E eu comecei a observar que eu hoje sei fazer coisas que eu nunca pensei que eu faria. Por exemplo, eu faço imitação. Eu nunca imitei ninguém, bicho. Tá ligado? Agora eu descobri que eu faço imitação, descobri que eu faço outras vozes. Eu descobri fazendo Bolsonaro na época das eleições lá, pra presidência. E aí eu ficava tentando zoar, pô, com aquilo e tal. E eu comecei a, sabe, desenvolver a imitação. E aí a galera disse, porra, não tá parecido, velho? Eu comecei a trabalhar em cima daquilo. E aí eu disse, porra, por que eu não faço um texto sobre isso? E aí eu peguei e comecei a construir um texto em situações absurdas. E aí eu voltei pra usar aquela linha do exagero da situação cômica. Né? Criei storytelling com isso. Eu tenho um texto de Bolsonaro transando, fazendo homenagem a Troar. E aí, tipo, comecei a pensar essas paradas absurdas, eu fui linkando. Aí o texto foi aumentando. Foi ficando mais legalzinho. Eu criei outras situações, né? Tem um texto na minha vida mesmo. Mas o que eu não sabia que eu era capaz de fazer era imitação. Porque, por exemplo, o Bolsonaro, a voz dele é uma voz de um senhor de idade, gripado, com a língua presa, que acabou de acordar de manhã. Já percebeu isso? E aí ele fala assim, tocante, foi eu. Ele tá sempre assim, ó. Ele tá sempre assim. Ah, foi eu, tocante, aí foi eu. Okay. Aquele ri com cansaço. E ele fala, um forte abraço, foi eu. O sotaque dele também. Ele não é carioca. Ele é do interior de São Paulo. Se pesquisar, e ele é do interior de São Paulo, ele foi morar no Rio. Porque ele foi, né, político lá no Rio durante muitos anos. Ele tá, e tudo mais, né? E aí eu comecei a ver que o sotaque dele ficou misto. Então a parada meio carioca com paulista. Olha, pô, no tocante, aí foi eu. Toquei. Por quê? Aí começa, ó. Aí já vai pro lado paulista. Então tu tem que escutar bem. Quando você começa a aprender a imitar, você aprende que você tem uma boa audição.
Tu consegue...
O imitador não é um cara...
E fazer quantas imitações hoje? Tu descobriu quantas outras imitações?
Cara, eu aprendi a imitar personagens. Eu aprendi a imitar personalidades também. Por exemplo, eu nem sei quantas. Eu só faço na zoeira. Porque, como eu te falei, eu não sou um imitador nem nada. Mas eu descobri Bolsonaro. Eu descobri Marília Gabriela. Que Marília Gabriela, acho que todo mundo sabe fazer, né? Então, é assim. Ele é cantor, compositor, porque final do Zanettina. Aí vai fazendo um bagulho assim. Aí tem o Silvio Santos, meu Silvio Santos é o pior Silvio Santos do Norte e Nordeste, tá ligado? Eu acho que eu penso em fazer um dia um personagem chamado Pior Silvio Santos do mundo. Que é um cara tentando imitar o Silvio Santos e não consegue. Tá ligado? Seria assim, ó. Mas oi, hein? Quer dinheiro? Esse é o pior Silvio Santos do mundo. É o pior, realmente, tá ligado? Se confirma. E aí, eu não consigo fazer o Silvio Santos, tá ligado? Eu acho muito foda a Carlos fazendo, não consigo fazer. Eu, Poderoso Castiga, fazia brincando, ficava donzelando com o Tibério. E aí eu ficava, mais ou menos, eu fico um pouco triste, eu fico um pouco chateado. Que ele começa a se lamentar, fazer um negócio com a mão, né? Porque tem todo o trejeito, quando você imita, você já faz automaticamente o trejeito e você começa a fazer a expressão. Como é podcast agora, a galera tá cagando pra isso. Mas você começa, né? Nada mais ou menos, eu fico um pouco triste, eu fico um pouco chateado. É muito massa, velho, eu gosto. Porque eu brinco com os amigos. Quando eu sou bêbado, eu fico muito loucão.
É muito bom. Só nessa brincadeirinha aí, a gente já vai com mais de uma hora de podcast. Eu sei, quando eu atinjo essa marca assim, eu sempre deixo tipo, livre pro cara falar e divulgar, porque a gente já meio que vai chegando no final. Então, tipo, é um espaço meio que aberto, sem pergunta, para se você quiser falar sobre alguma coisa específica, ou divulgar, ou criticar, ou palestrar, ou mandar indireta para alguém. Você pode aproveitar aí esse momento para fazer o que você quiser.
Eu sou bom nisso, eu sou polêmico. Tu me respeita que eu sou polêmico. Não, não vou fazer nada disso, não. É, na verdade, eu quero deixar uma mensagem para a galera que está escutando, galera que não faz comédia, mas pensa em começar. Comece agora. Comece a fazer comédia agora. Eu acho que se você gosta, você tem que ir atrás do que você ama fazer. E parado você não consegue nada. Eu acho que procure. Você deve procurar conteúdo. Hoje em dia a gente tem as coisas tão fáceis, né? A gente tem na internet. Eu aconselho o Judy Carter, Comedy Book. Eu aconselho, além do The Comedy Book, eu aconselho o Léo Lins. São coisas fáceis. Já tá muito mastigado, sabe? Pra quem tá começando agora. Se puder começar, em vez de notas de comediante stand-up, começar com comédia stand-up, né, dele, Segredos da Comédia Stand-up, é melhor, porque já tem um compilado, já tem, tipo, tudo que tinha nos outros livros, já é uma coisa só, e aí você já não precisa ficar de um por um, sabe? Mas se torna desnecessário. Então você já procura conteúdo, assiste, aprende, porque, tipo, você vai ver a forma que a pessoa entrega. Não para imitar, mas para você se inspirar. Porque quando você assiste um comediante, você se inspira, né? E para quem não é comediante, cara, começa a consumir. Porque o humor, velho, o humor, ele é muito necessário. Já tem tanta merda no mundo, bicho. Já tem tanta merda acontecendo, sabe? Que, cara, acho que a melhor coisa que você pode fazer é sorrir. Às vezes, a gente tem que aprender a rir da gente. A gente, antes de rir do outro, a gente ri da gente. Então, é um senso esportivo, o senso de humor, sabe? Então, lembre disso. Sorria, consuma, porque comediante, ele é artista também. Comediante não é vagabundo, né? Comediante, infelizmente, velho, hoje em dia tem muitos comediantes que tem vários trampos, né? Mas, não é tanto, né?
Exceto alguns.
Ah, exceto alguns, né? Que eu não vou... Cara, Rodolfo de Paula, não, não dispensa. Ai, eu espero que muito que isso vá pro ar. Aí, isso é muito bom. Aí, enfim, eu espero assim, cara, que as pessoas procurem, porque comediante, ele é artista, velho. Comediante, ele pode mudar teu dia, véio. Ele pode mudar teu dia. Já aconteceu coisas que me deixaram muito feliz. De gente em show meu, uma menina, eu juro, essa história é real, eu não vou dizer o nome, não. Mas foi, não, fulano. A menina foi no meu show e ela tinha depressão, e ela tava pensando em se matar, porque o pai dela tinha morrido, né? Tava com uma situação muito ruim em casa, e eu fui fazer esse show e tal. Cara, quando eu fiz o show, ela chegou pra mim no canto, pediu pra tirar foto comigo, e eu todo empolgado, tá ligado? Tava começando, pô, que coisa boa, tal, vou tirar foto, tô me sentindo alguém. Aí a menina foi tirar foto comigo e disse, olha, na moral, muito obrigado. Aí eu, pelo quê? Ah, não, eu queria te agradecer porque eu tava vendo tua apresentação hoje e eu confesso pra você que eu tava pensando em ir pra casa me matar. Eu tava triste, eu tenho depressão, meu pai morreu, eu comecei a falar. E ao começar a falar, eu cheguei e fiquei, caralho, velho, porra, pesadão. E ela, mas depois do teu texto, depois das tuas piadas e tal, oxe, chega a me distrair, ó, adorei tua apresentação, né? E eu vi que, porra, eu desfoquei dos meus problemas para aquele momento. E você me ajudou muito. Então, tipo, a comédia, ela não é só entretenimento. Entendeu? A comédia é um alimento, pô. A comédia é um alimento. O cristão, seja lá qual for a religião da pessoa, o religioso, ele crê que aqueles dogmas, as palavras da sua religião, na Bíblia e tal, eles são alimento pra alma. A comédia é um alimento pra alma. Saca? A comédia é um alimento. Porque, dependendo, velho, tipo, de uma piada, ela pode mudar teu dia. Pode mudar o teu humor. Para pensar nisso? Eu posso estar tendo um dia muito ruim, mas aí fui ver um show de Manu. Fui assistir um show de Manu Messias lá, ele contou uma piada que eu gostei muito. E assim, aquele meu dia que tava dando tudo errado, surgiu uma reviravolta. Acabei de me divertir. E aí, ó, eu vou entrando nessa onda, e é um círculo vicioso, tá ligado? É como se fosse um círculo de encantamento. É, você encanta, encantado de volta. Sabe? E isso é muito bom, é muito gratificante. Então, se tem uma coisa que eu mais gosto na comédia, é ver as pessoas felizes. Ver as pessoas felizes. E é isso que eu deixo pra quem faz comédia e pra quem quer começar ou apenas consome. Aproveite. É um caminho muito bom. É um lance muito bom mesmo. E comediante e artista, não vagabundo. É certo, Rodolfo.
Aproveita aí, pega o embalo e divulga suas redes sociais. Fala aí como é que a galera pode te encontrar, onde pode te encontrar. E aí eu vou deixar na descrição desse podcast também para facilitar para quem quiser conhecer teu trabalho.
Então, quem quiser contribuir, conhecer com o meu trabalho, minha conta do Itaú é... Não, então, meu trampo, eu faço comédia stand-up e tal. Hoje em dia não só isso, mas pretendo um dia, então me ajudem. Meu Instagram é @segueogonza. Você me acha lá, lá tem vídeos, tem tirinhas, eu posto um monte de coisa, faço stories direto. De vez em quando eu faço uma live, é bom, questionavelmente, né? Mas vai lá, assiste, é legal, entendeu? Eu tô aí na pista, e aí, quer contratar pra show, chama também. Mas aí, @segueogonza no Instagram, no Facebook Matheus Gonzalez, e é isso, são as redes que eu uso, me procure e vamos rir. Certo? Tá certo, um forte abraço aí! Do nada, Bolsonaro, Augusto.
Quem quiser acompanhar o trabalho do Gonza, Matheus Gonzalez, segue aí as redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com seus amigos. O podcast de hoje é 8, vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar o meu trabalho também, é só procurar nas redes sociais, @omanumessias. A gente vai terminando mais um episódio. Valeu, Matheus Gonzalez! Parabéns aí pelo...
Valeu. Tamo junto, meu irmão.
Barra nos shows, em breve.
Em breve, quando isso acabar. Hashtag vai acabar.
Se ninguém for arrebatado, se todo mundo não for arrebatado, se não houver um meteoro caindo, explodir essa porra.
Quando essa gripezinha passar, vamos todos! Gripe. Todos!
Seu cu!
Todos!
Assistiu! Valeu, meu irmão. Até mais!
Falou, meu querido! Valeu!
Show! Oi.